A Petrobras vai sofrer um revés com um pagamento de quase R$ 1 bilhão? Ao que tudo indica, sim. Os analistas de sell-side esperam que o lucro do Nubank mais do que dobre nesse ano de 2024. E além disso, no pregão de hoje, as ações da Embraer dispararam depois da confirmação de um pedido de mais de 90 aeronaves. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todo mundo que está entrando no chat logo nesses primeiros minutinhos aqui da live das 19 horas do Sul Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando. Já peço, faço aquele apelo aqui de antemão para todos vocês deixarem o seu like aqui embaixo. Quem for novo por aqui, se inscreve aí no canal para a gente contar com a presença de vocês e vocês não perderem também as principais novidades do mercado financeiro. Hoje estou num ambiente levemente diferente do usual, né? Estou fora do estúdio aqui do. Da Suno, mas estou aqui numa das salas aqui do escritório porque a gente teve um pequeno contratempo. E eu destaco aqui, né, que hoje o pregão foi um pouco pacato no noticiário, né? A gente não teve tantas movimentações no sentido dos balanços trimestrais e outras coisas, mas nós tivemos alguns papéis em específico oscilando bastante, como foi o caso da Embraer, que eu citei aqui na introdução. E além disso, a gente teve um dia bem negativo para as principais movers do índice. A gente viu praticamente várias, né, praticamente todas as companhias que têm um maior peso no índice ficando no vermelho durante o pregão dessa segunda-feira, dia 4 de março, segundo pregão desse mês. Bora falar então do fechamento de mercado, de como ficou o saldo aí do Ibovespa nessa segunda-feira. Está aqui para vocês o mapa dos ativos do Status Invest aqui na tela. Como eu acabei de citar, só números vermelhos, né, os principais papéis do índice, né, que a gente sabe que é um índice bem concentrado em bancos e commodities, né, então Vale, Petrobras e todos os bancões, todos no vermelho. A gente não viu grandes variações nesses papéis, né? Como dá para ver aqui, são todas quedas abaixo de 1%, mas como foram muitos papéis caindo, a gente viu o Ibovespa fechando no vermelho. A gente viu uma retração de 0,65% no Ibovespa, portanto, o índice fechou aos 128.340 pontos. E hoje que a gente também viu um dia negativo no exterior, né? Nas bolsas internacionais, lá em Wall Street, todos os índices fecharam em queda. O Dow Jones recuou 0,25%, o S&P recuou 0,12% e a Nasdaq 0,41%. A gente sabe que as bolsas internacionais têm uma certa influência aqui no Bovespa. E além disso, quando a gente olha para as maiores variações, apesar do IRB aqui ter oscilado forte, né, teve uma alta de 10,5%, a gente viu vários outros papéis que são relevantes, né? Não tem um peso tão grande no índice, mas que são papéis que têm alguma fração ali da carteira do Bovespa, tendo quedas bem drásticas. Foi o caso de Pão de Açúcar, que ultimamente está sempre nas pontas, aí, ou nas maiores altas ou nas maiores baixas. A gente viu uma queda ali de 7,69% nos papéis do grupo Pão de Açúcar. Além disso, Pets, Magalu, Vamos, Grupo Soma também registraram quedas. O caso da Pets aqui, novamente, uma queda de mais de 5%. Magalu caiu 4,5%. E com esse cenário todo, como eu comentei aqui com vocês, a gente viu um Ibovespa fechando no vermelho, com saldo negativo durante o pregão dessa segunda. E além disso, a gente também viu tanto as commodities quanto o câmbio recuarem, né? Hoje em dia foi de queda de praticamente todas as cotações aqui. A gente viu o petróleo recuar 0,85%, enquanto o minério de ferro caiu 0,11% lá em Dalian, para um patamar de 123 dólares a tonelada. E o dólar, como eu falei para vocês, também caiu. A moeda americana apresentou um recuo de 0,15% para R$ 4,94. Então esse foi o saldo aí do pregão dessa segunda. Como foi para vocês, hoje o noticiário foi um pouco mais pacato do que o usual. A gente não viu, né, na semana passada a gente viu uma semana bem atribulada, né, a gente viu algumas falas do presidente da Petrobras mexendo com o mercado, teve mais capítulos aí nessa novela da sucessão do CEO da Vale. Tudo isso abalou bastante o mercado, foi uma semana bem atribulada, e ao que tudo indica, essa aqui está um pouco mais pacato, um pouco mais tranquila. E por falar em noticiário, né, bora dar cabo aqui as notícias corporativas dessa segunda, porque tem notícia justamente sobre Petrobras aí, que é essa gigante do Bovespa, que está dentre as companhias que tem maior relevância aí no peso do índice. A notícia que a gente teve hoje foi uma notícia sobre uma homologação de acordo aqui entre a Petrobras e a ANP, né, Agência Nacional de Petróleo e Gás, que é a agência reguladora aí do setor que a Petrobras atua. Basicamente, o que aconteceu foi que a justiça lá do Rio de Janeiro homologou um acordo entre a Petrobras, né, entre a estatal e a ANP, para encerrar um processo judicial que envolve o recálculo do valor que tem que ser pago a título de participações governamentais. Esse pagamento ele inclui royalties e participações especiais. E esse é um acordo que diz respeito à produção de petróleo no campo de Ubarte, que fica lá na costa do Espírito Santo. Com isso, a Petrobras deve desembolsar 830 milhões de reais, né? Mais de 800 milhões de reais. E de acordo com a ANP, né, Agência Nacional de Petróleo e Gás, as participações governamentais deixaram de ser recolhidas porque a Petrobras não atualizou a curva de PEV lá de Ubarte, ou seja, um instrumento que analisa ali as condições físico-químicas do petróleo que estava sendo extraído, as quais definem o preço de referência do petróleo. E com isso, a Petrobras deve pagar toda essa cifra aí. Desses 830 milhões, 35% vão ser pagos à vista e o restante a Petrobras vai parcelar em 48 vezes. Tanto a primeira parcela quanto todas as demais, elas vão ser corrigidas, né, pela nossa taxa básica de juros, né, pela taxa Selic. Vale lembrar aqui que o primeiro pagamento ele vai ser feito em até 30 dias depois dessa homologação que foi comunicada hoje, né, que foi feita pela 23ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. A gente não tem um impacto muito grande nas ações, alguns de vocês devem estar se perguntando, né, afinal de contas, pô, Eduardo, você está falando de uma cifra de 830 milhões de reais, quase um bi, apesar de que a Petrobras gera centenas de bilhões de reais aí de receita. A gente sabe que 830 milhões é muito dinheiro para praticamente todas as empresas, né? A gente está falando com uma cifra que não é desprezível, não é troco de bala. E mesmo assim, as ações não tiveram uma queda gigantesca. A gente viu aqui uma retração 0,25% nas ações preferenciais da Petrobras. Estão cotadas ali a R$ 40,08 no Ibovespa, conforme o fechamento dessa segunda. Isso tudo porque a Petrobras já comunicou que os valores relativos a esse acordo eles estão provisionados, ou seja, reservados nas demonstrações financeiras da companhia. A gente sabe que quando rola algum tipo de causa judicial, a normal é que as companhias já reservem o valor que elas podem vir a ter que dispendiar naquela causa, já reservam ali, já deixam alocado, já deixam separadinho aquele dinheiro, considerando a probabilidade de perder a causa. Inclusive, algumas companhias, não sei se são todas, salvo engano, são todas, segmentam ali as causas judiciais como causas com perda provável e causas com perda possível. Quando a perda é provável, elas já alocam o dinheiro, né, já separam, então elas já têm em mente que elas vão eventualmente ter que pagar aquele dinheiro numa indenização ou qualquer coisa do gênero, ou num acordo, né, numa homologação de acordo, como foi esse caso da Petrobras, e elas já separam esse dinheiro. E com isso a gente não deve ter um grande impacto, então, inclusive no próximo resultado que vai ser divulgado pela Petrobras, diga-se de passagem, Petrobras divulga resultado nessa quinta-feira, né, o seu resultado referente ao quarto trimestre de 2023, a gente não deve ver um impacto financeiro direto, a gente não deve ver o desconto desses 830 milhões, e justamente por eles já estarem provisionados, a gente não vê uma resposta de imediato nas ações da Petrobras. Então essas são as últimas notícias aí acerca desse acordo. Inclusive a gente já tinha visto notícias sobre isso aqui antes, mas a homologação só saiu hoje, nessa segunda-feira. A gente viu a Petrobras comunicar ao mercado, né, comunicar os seus acionistas dessa homologação nessa segunda-feira, dia 4 de março. E também há pouco tempo, nesse comecinho de março, a gente viu alguns analistas aumentarem o seu otimismo e também reafirmarem ali uma tese otimista para as ações do Nubank, que muito recentemente divulgou o seu resultado do quarto tri de 2023. Inclusive, a gente colocou aqui na live para vocês darem uma olhada no dia que saiu esse resultado trimestral aí, referente ao quarto tri de 2023 do Nubank. A gente viu uma certa manada aí de analistas, não manada no sentido assim, muita gente no mesmo sentido dando uma opinião um pouco mais cautelosa sobre o Nubank, por conta de um resultado, ele não veio a bem dizer ruim, né, porque as linhas do balanço elas vieram ou em linha, né, muito parecidas, ou até um pouco acima do que estimava o consenso Bloomberg, mas todos os últimos resultados do Nubank, elas vinham surpreendendo a maioria do seu site, surpreendendo muito o mercado, tinha muita analista queimando a língua, o banco entregou no ano passado, no acumulado, mais de US$1 bilhão de lucro, né, e todo esse cenário foi fazendo as expectativas ficarem cada vez maiores. As ações do Nubank, inclusive, sobem mais de 120% no acumulado dos últimos 12 meses. E agora, o Itaú BBA decidiu reiterar o seu otimismo, meio que quase que indo na contramão aí do consenso do mercado financeiro. Apesar de toda essa maré aí de cautela, o BBA, né, os analistas do Itaú BBA reiteraram que eles estão otimistas com as ações do Nubank. Eles, inclusive, têm um preço-alvo de 13 dólares por ação do Nubank, enquanto os papéis do banco, né, da fintech, são negociados um pouco abaixo de 11 dólares por ação lá na Bolsa de Nova York, na NYSE. Ah, e vale lembrar aqui que no seu relatório, né, que o, a gente aqui do Sono Notícias teve contato, o Itaú BBA destacou que o Nubank passou de dar prejuízo para lucrar em 2023, um ano que eles ultrapassaram R$1 bilhão de lucro, que eles consideraram ali um marco notável. Isso alimentou o crescimento do banco como nunca antes, segundo o Itaú BBA, e eles esperam que 2024 seja também um ano muito lucrativo e que tenha entregas em áreas-chave do banco que apoiam as estimativas que eles têm de longo prazo. As projeções do Itaú BBA são de que neste ano a carteira de empréstimos do Nubank cresça 36% se a gente comparar com 2023 e a receita líquida de juros após o custo de risco aumente 85%. Ou seja, projeções bem otimistas aí por parte do BBA. A gente vê que a casa está projetando crescimento muito relevante em várias áreas que que tem vários indicadores financeiros, né, que estão ali nos balanços trimestrais do Nubank, que são bem relevantes, não só o lucro, mas receita líquida de juros, carteira de crédito, pontos bem chave para o banco. E eles destacam que essa consistência aí em equilibrar o crescimento com o lucro é o que elimina os riscos deles para as teses de longo prazo, o que aumenta os múltiplos do que a gente chama de preço sobre lucro. Eles destacam que as ações estão sendo negociadas a um preço sobre lucro de 22 vezes, segundo as estimativas para 2024, e 14 vezes preço sobre lucro aí para 2025. E o preço-alvo deles para esse ano, como eu falei para vocês, é de 13 dólares por ação, o que implica num múltiplo de 26 vezes o preço sobre lucro, ou 16 vezes quando a gente olha para o ano que vem, né, para 2025. O que torna a tese deles, né, segundo o que eles estão comentando aqui, uma tese de bastante otimista. Como eu falei para vocês, eles têm uma expectativa de que a última linha do balanço, né, o lucro líquido no Nubank, mais do que dobre nesse ano de 2024, o que apoia e muito aí, essa tese de que o banco... dessa recomendação de compra aí para as ações do banco, apesar de, como eu ter comentado com vocês, o preço-alvo não está muito acima do preço das ações atualmente. Como eu falei, os papéis do Nubank estão sendo negociados ali um pouquinho abaixo de 11 dólares por ação, eles têm um preço-alvo de 13 dólares, somente 2 dólares de upside aí no preço nominal dos papéis. E por falar em banco, agora eu tenho que parar de falar de um banco que é listado lá em Nova York para falar de uma companhia que é listada aqui na B3, aqui no Brasil, e eu estou falando do Banco do Brasil, esse banco que inclusive foi responsável em muito por conta da alta do Ibovespa no acumulado do ano de 2023. A gente viu um Banco do Brasil que foi muito influente no desempenho do índice, e a gente viu alguns comentários bem, não diria polêmicos, mas que chamaram bastante atenção por parte de alguns executivos do banco. O vice-presidente, né, o Giovanni Tomias, né, que é o vice-presidente financeiro do Banco do Brasil, disse que o papel, né, a ação do Banco do Brasil está barata e o mercado, abre aspas, tem preconceito com a instituição. Essa é a opinião aí que foi dada pelo vice-presidente financeiro, que fez essa declaração durante um evento com investidores. Segundo o executivo, não tem razão econômica que justifique a atual precificação da ação do Banco do Brasil. Ele complementou ainda dizendo que o mercado, abre aspas, precisa tirar a lente do preconceito ao analisar o Banco do Brasil. Ele falou o seguinte: o Banco do Brasil está barato, esta é a realidade. Vale lembrar que o Banco do Brasil já mostrou uma alta de 48% em uma janela de 12 meses. Uma valorização que é bem considerável aí, se a gente considerar, se a gente, né, levar em conta que o Banco do Brasil é um banco, é uma ação um pouco mais estável, né? A gente está falando de uma companhia que tem um valor de mercado gigantesco, né? Não é normal que ela tenha tanta volatilidade, né? E nesse cenário todo, apesar de tudo isso, o vice-presidente aí financeiro do Banco do Brasil fez esses comentários. Eu lembro a todos vocês que não é uma tese aqui muito inusual, né? Porque vários analistas, inclusive, estão ainda recomendando compra das ações do Banco do Brasil, mesmo depois desse rally aí dos papéis. E vale lembrar que quando a gente olha para o site de RI do Banco do Brasil, a gente tem um dado lá que é atualizado com frequência, que mostra quantos por cento, né, do seu site está recomendando as ações. E mesmo depois de todo esse rally, de um consenso de 14 analistas, 11 ainda estão recomendando compra. Um está recomendando venda e outros dois têm recomendação neutra para as ações ordinárias do Banco do Brasil. A média do preço-alvo dentre esses 14 analistas é de R$ 67,06 por ação. Atualmente, as ações do Banco do Brasil estão sendo negociadas a R$ 57,68 em bolsa. Esse que é o preço do fechamento dessa segunda-feira. E vale lembrar aqui, né, eu falei bastante dos comentários aqui do vice-presidente, né, ele destacou que o banco vem entregando fortes resultados, que a gente sabe que é verdade, né, o banco vem surpreendendo bastante positivamente nos últimos trimestres, vem diversificando receita, e o Tobias, aqui, né, que é executivo do Banco do Brasil, também comentou que o banco tem melhor retorno, eficiência e transparência. Ele também citou ali que a empresa anunciou a recompra de bônus e aumentou o pagamento de dividendos, mas que mesmo assim, alguns bancos privados estão com múltiplos muito superiores. Ele comentou, inclusive, que o mercado ainda, abre aspas, fica com o pé atrás com a gente. Ele falou o seguinte, abre aspas, confesso que não sei o que mais o mercado espera da gente. Temos uma governança muito robusta, fecha aspas. A gente sabe que usualmente existe aí essa tese aí do mercado, né, esse comportamento que é de o Banco do Brasil ficar com múltiplos relativamente diferentes, né, então um certo desconto em relação aos seus pares privados, justamente por ser um banco com participação do governo, um banco de capital misto. E vale lembrar que o Tobias, né, que esse vice-presidente financeiro aí do Banco do Brasil, ele não foi o único a criticar essa atual precificação do Banco do Brasil nesse evento com investidores. De acordo com outros administradores do banco, os papéis também estão baratos. A própria presidente do Banco do Brasil, né, a Tarciana Medeiros, garante que é possível conciliar o papel comercial com o social do banco. E por isso, eles devem cumprir o guidance anunciado para o ano de 2024, ao mesmo tempo em que, abre aspas, gera um valor para a sociedade. Essas são as palavras aí da presidente do Banco do Brasil. Ela falou o seguinte, a gestão séria gera resultados e tivemos o maior lucro da história em 2023. Em 2024 vai ser recorde de novo. Então essas são as palavras de muito otimismo aí dos executivos do Banco do Brasil em um evento com investidores. Inclusive, se você tem Banco do Brasil, aí comenta na carteira se você ainda está otimista, se depois desse rally de quase 50% você aproveitou para reduzir um pouco a posição, se você está vendendo, como é que você está com relação aí aos papéis do Banco do Brasil. E também, aproveitando aqui que a audiência só subiu aqui desde que a gente abriu a live, eu aproveito aqui para deixar uma boa noite especial para todo mundo que tem entrado nesses últimos minutinhos, peço para você interagir no chat, deixar o seu comentário, sua sugestão, seu feedback, que você quiser, a gente está sempre de olho aqui nos comentários do Suno Notícias e também deixar o seu like, se inscrever no canal se você for novo por aqui. E eu também aproveito para fazer o apelo aqui de comunicar que amanhã, pontualmente, eu sei que a gente tem uma regra aqui que é muito clara de que se tem pregão, tem live, né? Toda vida que a Bolsa abre em emenda de feriado, em qualquer data análoga, a gente sempre tem live das 19 horas da Suno Notícias, mas amanhã o nosso canal aqui, todos os outros canais de influenciadores, todo mundo da Suno, ninguém vai transmitir nada nessa terça-feira, dia 5 de março, por conta do aniversário da Suno. A gente vai ter uma live que vai rolar amanhã à noite, às 8 horas da noite, a partir das 7h30, se não me engano, já tem gente interagindo no chat com vocês, porque a Suno está completando 7 anos. Isso são 7 anos aí de construção de resultados consistentes. E se você quiser mais longe, a gente vai ensinar amanhã, para comemorar os 7 anos, 7 segredos para investir como gigantes. Se você quiser acompanhar essa live, que vai ser de graça, aí é só você clicar no link que está na descrição e colar aí na live que vai acontecer amanhã, dia 5 de março, à noite. Ela vai acontecer no canal de Jogo Reis. Tem um link especial aqui na descrição para você clicar e ir direto para lá e adicionar no seu calendário essa live que está marcada para amanhã. Então, já avisando de antemão, pontualmente nessa terça, a gente não tem live nem aqui, nem em nenhum outro canal aqui da Suno. E agora sim, voltando para o noticiário, falando um pouco mais sobre o que aconteceu no pregão e no mercado financeiro durante essa terça, eu tenho que chamar a atenção aqui para um papel que disparou na Bolsa hoje. Inclusive, já comenta aí quem tem Embraer na carteira, porque certamente quem tem sorriu bastante à toa nessa segunda-feira, porque a gente teve uma alta bem relevante dos papéis. Diga-se de passagem, eles fecharam ele em alta de 4,3%, o gráfico é quase uma escada, as ações não pararam de subir durante o pregão dessa segunda, e tudo isso por conta de a Embraer ter tido algumas notícias sobre um pedido de várias aeronaves. Basicamente o que aconteceu foi que a American Airlines confirmou que encomendou 90 jatos E-175 na Embraer, que é uma das principais fabricantes brasileiras aí de aeronaves. Com isso, as ações subiram bastante ao longo do dia, já abriram ali em alta de mais de 2%, estavam soltando mais de 3% durante a tarde, e como eu falei, fecharam em alta de mais de 4% no intradia. Essa decisão da American Airlines de substituir a sua frota de aeronaves regionais de 50 assentos por modelos mais modernos e eficientes até o fim dessa década, revela uma tendência aí que é bem crescente nesse setor, a busca ali por aviões que tenham melhor desempenho, conforto e sustentabilidade. O E-175, esse avião encomendado, ele tem capacidade para aproximadamente 90 passageiros e um preço de tabela de cerca de 55 milhões de dólares por unidade, por exemplo. E ele também promete ali uma operação mais econômica e ambientalmente responsável. E vale lembrar aqui que a American Airlines não se limitou a Embraer em sua estratégia de renovação de frota e também anunciou ali a aquisição de 85 jetos Airbus A321neo e 85 Boeing 737 MAX 10. No total, esse plano de modernização da frota envolve 270 aviões, com opções aí para adicionar outras 193 aeronaves, sublinhando aí todo esse processo, esse projeto ambicioso aí da companhia de crescer. Nos dias que antecederam esse anúncio oficial aqui da American Airlines, a gente já vinha vendo ali uma expectativa do mercado acerca, né, dessa decisão. As ações da Embraer, inclusive, já subiram mais de 6% na última sexta-feira, justamente por conta dessas especulações. Diga-se de passagem, o Bradesco BBI, que é uma das casas mais premiadas de sell-side do Brasil, projetou um pedido de 40 a 50 jatos E-175, o que representaria ali um aumento relevante na carteira de pedidos da Embraer, potencialmente elevando o valor dela, né, em 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 15% em comparação com o nível atual. E vale lembrar que quando a Embraer foi comunicar aí toda essa decisão, esse pedido ambicioso de várias aeronaves, ela divulgou também que se todas as opções foram exercidas aí pela American Airlines, o valor total do acordo pode ultrapassar 7 bilhões de dólares, ou seja, um valor aqui bem relevante quando a gente está falando de aumento de carteira, né? Uma notícia muito boa para a Embraer, que, como eu falei para vocês, disparou 6% na sexta, subiu mais 4% no pregão dessa segunda e acumula uma valorização de 22% desde o começo desse ano de 2024. Se a gente olhar em uma janela ainda mais longa, uma janela de 12 meses, as ações da Embraer sobem 50% no Ibovespa. Então, um período de muito otimismo aí para quem tem ações ordinárias aí na Embraer na carteira. Inclusive, comenta aí se você está com MBR3 na carteira, se você está sorrindo à toa aí com toda essa valorização. E agora, bora para aquele momento que a gente fala sobre os indicadores do dia, sobre como é que está a agenda de indicadores econômicos. Inclusive, a gente também tem aquele spoiler da agenda de amanhã. Eu já começo por aqui, avisando que hoje, a gente novamente não teve o Boletim Focus durante a segunda-feira, como geralmente é de costume, porque a gente está tendo aí essas paralisações dos servidores do Banco Central, por isso o relatório Focus aí, ele tem sido adiado. Provavelmente a gente vê ele já na terça-feira ou ao longo dessa semana. Assim que a gente vê a divulgação desse relatório, eu trago para vocês aqui as previsões do consenso do mercado financeiro para os indicadores, né, para os principais indicadores aí da economia brasileira. Mas hoje a gente teve um indicador aqui do mercado doméstico, que foi o IPCA-FIP, que subiu 0,46% conforme foi divulgado na manhã de hoje. Fora isso, a gente teve uma agenda um pouco enxuta nessa segunda, nada que mexeu muito com o mercado, mas amanhã a gente tem três indicadores que vale a pena ficar de olho. O primeiro deles são os PMIs da zona do euro e também do Reino Unido, ali, que são divulgados entre as 6 horas da manhã e as 6 horas e meia, isso por conta do fuso horário, né? Pouco mais tarde, às 9 da manhã, aí sim a gente tem a divulgação de um indicador aqui do mercado doméstico, a divulgação da inflação ao produtor, e por volta do meio-dia a gente começa com algumas divulgações de PMIs dos Estados Unidos, que mostram um pouco como é que está a atividade econômica lá na terra do tio Sam, um pouco de como é que está a economia americana. Indicadores esses que são muito relevantes na medida em que a gente está com um patamar de juros historicamente altos lá nos Estados Unidos, e o mercado olha com bastante atenção para esses dados da atividade econômica americana. E com isso, com esses 24 minutinhos de live, eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado para todos vocês que acompanharam a live das 19 horas dessa segunda-feira. Muito obrigado aí para todo mundo que marcou presença no chat. Sempre um prazer aqui comentar as principais novidades do mercado financeiro. Novamente, peço para você deixar o seu like aqui embaixo para você ajudar o nosso trabalho e também para o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais gente. E também para você se inscrever no canal se você for novo para aqui, para você se juntar com essas mais de 70 mil pessoas que acompanham a gente aqui do Suno Notícias. Ressalto que se você não conseguiu acompanhar a gente ao vivo algum dia, nessa experiência ela sempre é voltada para quem assiste pelo YouTube, mas a gente também está disponível no Spotify, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de streaming de áudio. Então, só procurar pelo Suno Notícias por lá, que você também consegue ter contato com o nosso conteúdo. É isso, vou ficando por aqui. Uma boa noite para todos vocês, bons negócios, até quarta-feira e tchau, tchau.